Ah, nesse clima aqui, ó, o San já dando risada nessa alegria que a gente vai começar
segundos.
Esse programa maravilhoso aqui. Hoje com meu amigo Cezinha.
E aí, galera?
Menina Pamela.
Olá, gente. Hoje com seu amigo Cezinha. Todo dia o Cezinha tá aqui.
E aí, meu amigo Cezinha, ele tá aqui hoje?
Não deixa de
começar. Começando como?
É. O menino San.
Isso!
Que foi isso, mano?
Hoje é fitness, caralho. Meti o Paulinho cintura, caralho. Respeita o Paulinho.
E hoje um convidado aqui especialíssimo. Ele, professor Henrique Borsato, que ele é graduado em licenciatura em Educação Física pela Unip. Ele é pós-graduado em Fisiologia e Metodologia do Treinamento Personalizado. Especialista em treinamento personalizado, né? CrossFit Level 1. Porra, a gente vai criticar hoje CrossFit aqui, você me perdoe, mas...
Isso é mó legal, mano.
Pode criticar, velho, pode criticar.
É zoeira.
CrossFit, treinamento funcional, ciclismo indoor, personal trainer e pratica MTB e CrossFit. Agora já responde aqui, ó. O que é MTB, Fernando?
Mountain bike.
Boa. Mano, sempre aprendendo nesse programa, velho. Impressionante.
Henrique, se você quiser se apresentar aí, ó, esse é o momento... Certo. Fala um pouquinho de você, do que você faz, do que você gosta, pra galera saber quem que é.
Bom, vamos lá. Já me apresentou, meu nome é Henrique, trabalho com treinamento personalizado, sou especialista em treinamento personalizado, né? A minha formação é educação física, tanto licenciatura quanto bacharelado, tem uma diferença aí. Bacharel geralmente trabalha com treinamento físico, licenciado geralmente trabalha com escolas. Eu consigo trabalhar com as duas modalidades, mas a minha especialidade é treinamento físico. Sou especializado em treinamento personalizado, ou seja, personal trainer. Aquele treinamento que você vê o cara lá, só ele e mais um fulano no meio da academia fazendo um treino. Essa é a minha especialização, onde envolve fisiologia do treinamento, biomecânica, anatomia, cinesiologia, que é o estudo do movimento, né? Tenho formação do Level 1 CrossFit, onde todo professor de CrossFit é obrigatório ter essa formação para dar aula de CrossFit. Trabalho com treinamento funcional. Sou biker, mountain biker, pedalo, faço trilhas e tudo mais. Também trabalho com aulas de bike indoor e aulas, obviamente, aí de CrossFit, aula coletiva de CrossFit.
Boa.
Basicamente é isso.
É, bicho se exercita, mano. Você é louco. Já cansei aqui.
Trabalho, Já fui professor da Pamela, trabalhei bastante tempo aí, dei aula pra Pamela durante um tempo.
Por isso que eu sou assim, gente.
Não com exemplo.
É verdade, não é bom dizer.
São ótimos.
E ela pra Pama há bastante tempo, trabalhei em Diadema. Hoje eu trabalho em duas academias em Santo André e trabalho como professor da Bodytec também, da rede Bodytec do Morumbi.
Ah, muito
da
hora.
Posso apresentar o leilão antes de vocês começarem?
Sim, é claro.
É boa, Pamela.
Esse é o seu momento.
Obrigado.
Brilha, Pamela, brilha.
Toda vez eu tenho que falar.
Vai,
que
menina
eu tenho que
Pamela.
Falar.
Esse é o roteiro.
A
maioria. Deixa eu falar, cacete. Obrigada. Como a maioria já sabe, né? O coletivo 217 apoia a rede coletiva de apoio, que é a união dos coletivos de Diadema para levar cesta básica para as famílias em vulnerabilidade. Toda terça-feira aqui a gente faz um leilão. Hoje o leilão é um vinil do The Policy. E ainda quando os alunos do Henrique entrarem, eu vou mostrar que tem uma surpresinha nesse vinil. Que tem muito a ver com as aulas do Henrique. Quando entrar uma galera, eu falo, tá? O vinil foi... A gente ganhou de presente do vinil Under Rocks, do 217 Discos, que deram vários presentes aí, estão colaborando legal com o leilão da rede coletiva. E o lance mínimo hoje é R$30. Então, aí vocês vão dando os lances de vocês aqui nos comentários, que eu, como leiloeira, vou anotando aqui. No final, a gente bate o martelo. E depois a gente combina a entrega e a troca desse valor aí.
Isso, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil, isso não é problema. Tudo perfeitamente higienizado, coronas free aí, livre de Covid.
Boa. Podemos começar o papo,
vamos
então?
Vamos começar agora que a gente já acabou. A Pamela não vai mais reclamar aqui, ninguém tá falando nada. Reclamando, então vamos lá, vai. Não segue o roteiro.
Bom, posso começar, como sempre?
Vai lá, menino Sam. Você
só vai, menino Sam.
Você que é o nosso menino curioso daqui do grupo.
Não, então, é que...
Que isso, mano? Vocês estão gravando bagulho na rua?
É, passou uma moto aqui, mano. Desculpa, eu moro numa quebrada que passa moto, desculpa. Você foi mal, sabe, não moro no 20º andar.
Diadema,
parça.
Tem dinheiro, elas compram as motos, elas compram motos.
Desculpa.
Então, não, queria perguntar pro professor, assim, eu durante minha vida inteira eu pratiquei esportes, assim. É, pratiquei judô, futebol, pô, é natural praticamente, mas judô por muitos anos e futebol. É, a academia que eu fiz sempre foi ligada ao judô, sempre pré-competição a gente tinha os exercícios de academia, então sempre fui muito, muito ativo. E há uns 5 anos, assim, eu parei de me exercitar, assim, total. Assim. Caiu com a época que eu morava sozinho e queria fazer milhares de outras coisas, menos jogar bola e tal, enfim. Sim. E aí eu percebi de uns tempos, assim, fazendo análise e tudo mais, que as minhas primeiras reações de quando eu tive depressão veio pouco tempo depois de quando eu parei de fazer os exercícios. Eu demorei para fazer essa ligação e tal. E aí eu queria saber, assim, queria que você falasse sobre isso, tipo, o quão é importante o exercício para a saúde mental também, tá ligado? Tipo, o quanto isso ajuda para você que tem a depressão e tudo mais, enfim.
Sim. Cara, quando a gente fala de depressão é um assunto extremamente complicado, né? Porque só quem passa realmente, quem já teve ou quem é alguém que vem próximo, como que nem eu, no caso, tenho a minha mãe, que minha mãe tem problema de depressão, ela é depressiva e tal. É uma doença extremamente complexa, mas já existem diversos relatos que a depressão, ela é totalmente possível você eliminar o uso de medicamentos através da atividade física. Por quê? Basicamente, a depressão, se a gente for falar aí quimicamente do corpo, a depressão é a diminuição da produção de serotonina. Serotonina é um hormônio, aquele hormônio daquele que prazer e tal, vontade de executar determinadas tarefas e tudo mais. E a atividade física, ela é uma propulsora, ela aumenta a produção de serotonina. Então, além de ela aumentar a produção de serotonina, você se sente mais... além de você ter aquele prazer pós-treino, o fato de você conseguir executar uma determinada tarefa, o fato de você se superar em uma determinada tarefa, te traz uma... Como que eu vou ser mais simples possível?
Satisfação, talvez.
Exatamente. Traz uma satisfação, entendeu? E isso te traz uma autoconfiança maior. Consequência disso é você passar a acreditar mais em você e em diversos outros fatores. E é exatamente isso que eu costumo pegar para os meus alunos. Por exemplo, galera do treinamento funcional, galera do CrossFit. Por que eu gosto tanto dessas modalidades? Porque são modalidades desafiadoras, são modalidades que a qual eu ensino a pessoa a conhecer o próprio corpo, a conhecer o próprio limite e tentar aprender a melhorar cada dia mais. Existe uma infinidade de movimentos, uma infinidade de exercícios onde você tem que estar aprimorando cada dia mais, tem que estar sempre aprimorando e melhorando. Isso, então, a atividade física, além de melhorar, além de aumentar a sua produção de serotonina, ela te dá essa sensação de prazer, essa sensação de saciedade, sabe? Essa sensação de, meu, pô, consegui, é possível, sabe? Te dá essa... aumenta essa autoestima e, consequentemente, é uma das maneiras de você diminuir aí os efeitos da depressão ou até cessar a utilização de remédio. Existem diversos relatos aí da galera que já teve depressão ou que tem depressão, porque a depressão nunca é 100% curada, né?
Isso que eu ia falar, mas que diminuiu os...
Mas que diminuiu a utilização de medicamento, dormiu melhor, acordou melhor, diminuiu as fases de pico, né? Da depressão. Então, a atividade física é extremamente importante aí, ajuda bastante.
Então. Eu lembro que é uma das sensações mais gostosas que eu tinha... de quando eu praticava exercício, eu geralmente jogava bola de final de semana, então sábado, domingo, era tipo pós o futebol, que era cedo, assim, tipo chegar em casa, tomar aquele banho, almoçar e se jogar no sofá, assim. Dá uma, realmente, essa sensação de...
uma sensação de satisfação, né? Então, exatamente. Sim. E aí, quando, que nem você, pô, você teve uma vida inteira de atividade física, praticamente uma vida inteira de treinamento e tal, e de repente você por algum motivo da vida, você se vê impedido de fazer isso. Algo que muito provavelmente, se você praticava tanto, você gostava muito.
Sim, e aí, sim. Ainda gosto bastante.
Se a gente for pensar, se a gente for pensar da forma emocional, pô, você gosta bastante. Se a gente for pensar na forma física, na química, pô, aquilo te trazia uma quantidade enorme de produção de serotonina. E de repente essa produção diminui porque você não está praticando atividade, e de repente a sensação de você praticar atividade, algo que você gosta muito também, meu, quebrou porque você não está praticando atividade. Isso acaba influenciando muito no desenvolvimento de doenças psicológicas, né? Então, a atividade física ajuda bastante nisso. Hoje eu falo, meu, hoje eu brigo constantemente com a minha mãe. Meu, vai fazer uma caminhada, vamos treinar, vamos praticar alguma atividade, porque é uma das melhores maneiras que a gente tem aí de combater essa doença, né? Não só isso, além de também, meu, o convívio com as pessoas. A gente tá vendo nessa época de pandemia que a galera tá meio que tendo vários problemas psicológicos por conta de pouca convivência, né? O ser humano precisa de ser humano, as pessoas precisam de pessoas, né?
Nem todas, então, né? Essa... Algumas a gente pode dispensar, mas a gente...
As que valem a pena, né, velho?
As
que valem a pena, né? Então esse convívio também de um com o outro ajuda bastante nessa, na questão da depressão.
Sim.
E o exercício você produz a tal da endorfina, né? Então acho que sensação, Sam, que você tem, você tá chapado de endorfina, mano, tá chapado de bem-estar. Então, até pra quem gosta de droga também, entrou umas pessoas aqui agora que eu sei que curte droga.
Gostei da definição, chapado de bem-estar.
Já entregou,
chapado de endorfina,
chapado
velho.
Chapado de bem-estar, é bem isso
aí. Que é bom também.
Sim, é. Só tem que tomar cuidado pra não viciar, né? Porque
cada vez... Não, mas se você viciar no exercício, aí não tem problema, né, velho? Não, se você viciar no exercício, aí beleza.
Todo vício é ruim. Eu parto pra você que se é vício, é ruim. Não importa se é uma coisa saudável, entendeu? Você vai fazer do jeito errado se você ficar viciado. Vai querer fazer...
Mas entre endorfina e açúcar é melhor.
Equilibrado.
É, porque o descanso é tão importante quanto o exercício.
Ah, sim, com certeza. Mas sim, exatamente. Existe uma coisa que a gente chama de, no meio da atividade física, quando você treina exaustivamente, você treina sem dar descanso, você entra num estado onde você não tem, é perigoso você não conseguir reverter. Porque você entra num estado de fadiga tão absurda, tão elevada, que você não consegue reverter, é o que a gente chama de overtrain, né? Overtrain ou overheat. Muitos atletas entram nessa fase, né? É aquela hora que você sente tanta necessidade de praticar atividade, tanta necessidade, que o seu corpo, o seu físico, sua musculatura não suporta, sua articulação não suporta, e aí a sua mente tá mandando você treinar, mas, porra, a sua parte física precisa recuperar. Aí é por isso que eu sempre falo, meu, precisa de um acompanhamento de um profissional, porque o profissional vai conseguir identificar isso. Eu vou conseguir identificar e perceber, falar, meu, peraí, para, tá na hora de brincar, segura.
Diferente. Mas Henrique, não entendi, você não consegue reverter pro seu estado de descanso? Você só quer ficar treinando?
Para você conseguir reverter pro estado de descanso a ponto de você diminuir esse estado de overtraining, demanda um período longo, ao ponto de você ter que cessar as atividades. E aí, se a gente for pensar a nível atleta, é extremamente ruim, porque o cara vai ter que parar de treinar. É como se fosse uma lesão, tipo, o cara vai, machucou um tornozelo, ele tem que parar de treinar, ele não consegue treinar.
Sim.
Isso prejudica o desempenho dele. O cara que desenvolve um overtraining é a mesma coisa, dependendo do nível que ele chega de overtraining, ele tem que parar de treinar, ele tem que literalmente parar, ele tem que ficar meses sem treinar. Pra aí sim você conseguir recuperar tanto fisiologicamente... Não, dependendo do nível de overtraining que você chega, você tem que ficar meses sem treinar e ter acompanhamento psicólogo.
Caraca.
Existem níveis.
Comprova a tese do Júlio, então, né? Que nada
existem níveis absurdos. Existem níveis absurdos de treinamento, entendeu?
Então, o overtraining só é bom esse do Instagram, gente. Que vocês ficam postando que estão treinando aí, que a gente sabe se estão treinando ou não. O overtraining só é bom esse do Instagram. Esse do Instagram pode continuar.
Que a galera vai com 4 camisetas pra academia um dia só, faz 4 vídeos com 4 camisetas diferentes.
4 camisetas diferentes.
E passa mais uma semana sem ir.
Dá uma olhadinha com a garrafa d'água aqui no peito.
Joga uma aguinha, dá uma borrifada, vai no banheiro, joga uma água na cara, molha o cabelo.
Tipo isso.
Por que será, né? Henrique, por que agora eu vou falar de uma coisa que não tem a ver com condicionamento físico. Mas assim, por que o ambiente fitness reúne essas pessoas que molha a camiseta, que fica aí se fazendo?
Olha, Pan, vou ser sincero, antigamente muito mais. Eu acho que na época que eu treinava, que eu comecei a treinar, hoje eu tenho 30 anos, vou fazer 31, eu comecei a treinar com 15. Então, antigamente a galera via atividade física e o mundo fitness, eu não tô falando de esporte, tá? Tô falando do mundo fitness, academia e tal. E via muito isso só com uma parte estética, né? Então sempre foi bonito chegar na academia de regata, o cara fortão, o abdômen trincado e tudo mais. Então essa parte estética acabou apelando muito para esse lado, né? Tipo, ah, é legal ficar com o cabelo molhado, é legal ficar, né, trincado, molhando, todo suado lá, é legal, é bacana isso, é bonito isso, entendeu? Hoje eu enxergo um pouquinho diferente, eu percebo que as pessoas estão enxergando a atividade física muito mais como saúde, objetivo, muito mais como qualidade de vida, o que é o objetivo principal, do que somente como a estética. Eu falo por mim, eu comecei a atividade, sempre pratiquei esporte, na verdade, né? Eu joguei basquete, joguei futebol, hoje eu não sou muito fã de futebol, mas joguei futebol, joguei basquete, joguei vôlei e tudo mais. E quando eu entrei numa academia, a minha ideia principal era o estético. Era ser o cara fortinho, boladinho, abdômen trincado, peitoral bonito e tal, legal. Só que depois que eu comecei a trabalhar na área, eu comecei a enxergar isso de uma forma completamente diferente. E eu comecei a perceber que não é só o estético. Eu comecei a perceber, na verdade, que o estético ele é uma consequência da sua atividade, da sua qualidade de vida. Porque a qualidade de vida ela envolve alimentação, ela envolve treinamento, ela envolve o convívio social, ela envolve a sua saúde mental. E o cara que ele entra dentro de uma academia pensando só no estético, ele pode entrar num estado de pouca saúde mental, porque ele começa a a deixar de conviver com as pessoas, a deixar de se alimentar de forma adequada, ele começa a ter uma visão muito fechada com relação à atividade física, quando na realidade não é. Então, aquela coisa que a gente estava falando dos exageros. Tudo que é exagerado, tudo que é o extremo, vai te prejudicar de alguma forma. E esporte ao extremo não é saudável. Você procurar treinar extremamente, exaustivamente, também não é saudável. Você deixar, por exemplo, dieta. É legal fazer uma dieta para quem consegue ter uma disciplina e não se sente mal com isso, ok? Mas existem pessoas que começam a ter distúrbios mentais por conta de determinadas dietas, porque o cara ele tem uma sede tão grande de chegar naquele resultado físico que ele deixa de conviver com as pessoas, ele deixa de comer coisas que dá prazer pra ele comer, e isso acaba afetando a saúde mental dele.
Mano, eu já vi gente abrir marmita no busão, mano. Isso aí eu acho sacanagem.
Acontece muito.
Eu tinha um amigo que levava marmita pra balada, mano.
Trabalhei com um cara que ele
dividiu
o horário do almoço dele de 20 minutos pra poder comer de tempos em tempos também.
Pra comer,
Não tem limite.
Eu sou contra a dieta, né,
velho? É aquilo que eu falo, é que assim, o meu público é esse, é o público da saúde, da qualidade de vida. Meu, desculpa, se você não é um cara que vive da atividade física, que é atleta, que depende daquilo, ou que depende do seu físico pra sobreviver, você é um cara comum do dia a dia, que, meu, você tem seu trampo, você levanta cedo pra ir lá, pra trabalhar, pra batalhar e conseguir as suas coisas, porra, faz parte você fazer um rolê ir pra um barzinho, tomar uma cerveja, se você gosta. Se você não gosta, ok. Mas, pô, se você é um cara que gosta de fazer um rolê, de sair, se enturmar com a galera, tomar uma cerveja, comer uma pizza, comer um churrasco, porra, você vai deixar de fazer isso só pensando na sua estética? Será que vale a pena? Aí é o que eu falo, é o custo-benefício.
Não vale a pena, gente. Vai tomar uma coquinha, comer um pão, que, mano, você vai ser mais
feliz. Segunda-feira você queima tudo.
Mas não corre mais, mano.
Vai lá e pratica a sua atividade, entendeu? Se você tá bem consigo mesmo esteticamente, se você não tem nenhum tipo de problema de colesterol, se você não tem nenhum tipo de pré-diabetes, se você não tem nenhum tipo de problema fisiológico, cardiorrespiratório, ok, velho, vai lá. Faz a sua alimentação, convive com a galera, sabe? Continua treinando, não deixa de praticar a atividade e tenha o equilíbrio, é o que eu sempre falo, acho que é a palavra, né?
Então, justamente em cima disso que você falou, você acha que esse boom de coaches no Instagram, tem uma porrada de gente agora, tipo Musa Fitness, Muso Fitness, que, mano, colocam...
Eu sou Musa Fitness!
Que colocam o seu corpo, que expõe seu corpo no Instagram ali e, tipo, começa a passar dicas. E, mano, você vê que tem milhares de seguidores e tudo mais. Só que, assim, não são poucos, é muita gente, assim, tá ligado?
Então, Rodrigão, vou ser sincero, cara. Esse é o... Como que eu vou falar? Vou ser bem sincero. Pra mim, esse é o câncer da atividade física.
Eu sabia!
Aqui tem polêmica.
Sério, velho. Vou ser polêmico, cara. Pra mim, é o câncer. Sabe por quê? Porque o cara que vê aquilo e o cara que enxerga somente a estética como uma... Tem a visão principal da estética e ele enxerga aquela pessoa, aquela mulher, aquela musa fitness toda bolada, toda trincada, toda, sabe, shapeada e tal. Meu, o cara não sabe a vida que aquela mulher leva. Primeiro, ela vive disso. Segundo, ela tem uma pessoa que monta o treino só pra ela. Ela tem uma pessoa que cozinha para ela. Ela tem uma pessoa que monta a alimentação dela. Ela não trampa, ela vive de treinamento e de vídeo pela internet. Quantas pessoas no Brasil fazem isso?
Quase nenhum.
O cara não pega duas horas.
Quantas pessoas no Brasil conseguem? Você entendeu? Quantas pessoas no Brasil conseguem? Cara, é lógico que se eu tiver uma puta de uma grana, se eu tiver uma puta de uma estrutura por trás, eu vou ter um shape maravilhoso, velho. Eu não trampo. Eu vivo disso. É uma outra situação. E aí,
você tem até por obrigação ser bonito, né, mano? Você faz nada.
Por obrigação, é, exatamente. Entendeu? E aí,
então eu já não ia ser professor de educação física.
Aí,
ser bonito, cara.
Aí a galera começa a ter uma visão completamente errônea da situação. Acha que aquela dieta que aquela mina, aquela musa fitness faz, pra ele vai servir quando, meu, o ser humano, ele é individual, ninguém é igual a ninguém. Não adianta. A dieta tem que ser específica, o treinamento tem que ser específico, o que você faz vai mudar, o horário que você acorda, o horário que você dorme, o que você faz no seu dia a dia, o seu trabalho, tudo isso vai interferir no que você na sua alimentação. O quanto você ganha,
porque...
exatamente, que nem...
Deixa eu cortar aqui você. Quando eu trampava, tipo, eu trampava e fazia academia, né? Eu faço isso a vida inteira. Eu sou gordinho assim porque eu faço academia, porque senão eu era gordão. Mas, cara, é muito discrepante, assim. Tem cara, tipo, treinei em academia. Eu treinei muitos anos em academia de bairro. De ter cara que compra um whey de 500 conto e cara que tem que ficar batendo casca de ovo pra poder ter proteína.
Sim, exatamente. É exatamente isso. Depende muito disso, entendeu? E aí, por que que eu falo que é, tipo, porra, é o câncer da profissão? Porque, meu, os caras geralmente não têm não tem nenhum tipo de formação, não tem nenhum tipo de formação específica da área pra simplesmente chegar na internet e falar assim, não, faz aquilo outro, entendeu? E aí,
perigoso até, né?
É perigoso até, exatamente. E aí o leigo, o cara que não é da área, que vê aquilo, que busca somente a estética, o que ele vai fazer? Ele vai querer seguir o cara. Aí o cara que é formado, pós-graduado, tem especialização nisso, especialização naquilo, o que acontece com o cara? O cara, às vezes, muitas vezes, ele sai taxado de errado, porque ele tá em cima do que é certo, ele tá em cima da ciência.
Sim.
E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa cultura. A cultura do Brasil é ver o que tá bonito. É ver aquilo que está sendo mostrado. Mas e o que tem por trás? Ninguém enxerga isso.
Pesquisem a Pugliese aí, gente. Ela tem vários transtornos alimentares, viu?
Usa droga. Não tem mais,
não tem mais
internet.
Não tem mais, ela saiu.
Ela saiu.
Não, mas tem no Google, gente. Google.
Porra, diversas pessoas aí com problemas. Puta, vou fazer uma dieta low carb. O que é uma dieta low carb? Uma dieta com baixo carboidrato? Ok. Só que aí, será que você pode? Será que essa dieta low carb, o quanto é low carb pra você? Porque depende da sua atividade diária.
Deus me livre.
Se você é um cara que trabalha atrás de um computador e faz uma dieta low carb, você vai ter que ter uma quantidade de carbo baixa, mas depende do que é baixo pra você, porque você trabalha atrás de um computador. Agora, e o cara que trabalha no dia a dia, pra cima e pra baixo, pega busão, trabalha dentro de uma fábrica, levanta peso, isso e aquilo. Ele é gordinho, ele quer fazer uma dieta low carb, mas o low carb desse cara é diferente do outro cara que tá atrás do computador o dia inteiro. Entendeu? Sim. Porque a atividade diária dele, a atividade de vida diária dele é diferente, são atividades completamente diferentes. Entendeu? E aí onde entra justamente a questão de você saber para quem você tá aplicando aquela alimentação, para quem você tá aplicando aquele treinamento e o momento que você tá aplicando. A mesma coisa, eu não vou aplicar um treinamento... ainda mais pro treinamento que é a minha área. Eu não vou aplicar o mesmo treinamento para um cara que trabalha no chão de fábrica com outro cara que trabalha atrás do computador. Entendeu? Porque o cara que trabalha no chão de fábrica, ele tá carregando peso o dia inteiro, muitas vezes ele tá carregando peso o dia inteiro, aí eu vou chegar, vou trazer ele para dentro da academia e vou socar peso nele de novo. Não, eu tenho que fazer um recuo com esse cara. Eu tenho que diminuir a intensidade de carga para esse cara. Ou preparar o corpo dele para que ele seja mais eficiente, mais econômico na hora de praticar o trabalho dele, entendeu? O cara que trabalha atrás do computador, ele precisa de o quê? Ele precisa de mais postura, ele precisa de um abdômen forte, ele precisa de um corpo mais que sustenta ele sentado, onde ele não fica incômodo durante aquele período longo sentado. Então eu vou aplicar um treinamento mais específico para ele. Aí o cara chega... Aí o grande problema é, o cara chega lá... Você pega um cara desse que só pensa na estética... Aí ele vai lá, olha o treino de um, sei lá, de um bolado aí das vidas, porque eu nem conheço muito esses caras, porque não é minha área. Vai lá e vê um treino de um bolado da vida, o cara faz o quê? O cara vai e se lesiona. Aí o cara se machuca, o problema é a atividade física. Entendeu? Mesma coisa do CrossFit. Eu acho que o que machuca o cara é o ego. O grande problema é o ego do ser humano.
Verdade.
O ser humano, O ego do ser humano detona com ele em qualquer situação, seja na atividade física, na alimentação, no trabalho, no convívio social. O ego é o que foge para a pessoa.
Momento filosófico. É isso. Opa, lembra do leilão aí, mano. A galera tá aqui, ó.
Enquanto isso, Cezinha.
Você ia falar isso?
Já vê aí, Cezinha, quem tá no chat aí pra.
Tá, galera, gente, aqui, Magochinho, nosso correspondente da Argentina, dando um salve.
Galerinha, só um minutinho, vou só pegar meu carregador aqui, rapidão. Humil.
Aline dando um salve, Leda, Levi, de aulas, a Pan Santos, que já esteve aqui com a gente também, tá dando aquele salve.
Não, ela não deu aquele salve.
Só pra ver.
O que ela falou.
Tá dando um salve, eu quero salve também, não. Poucas ideias.
Não é só você não, aqui não é só você não, hein.
Leia o que ela falou, ela não deu um salve.
O Jover tá aqui também. E o Rafael Silva disse que é hoje que o Sam troca a escola por Whey.
Eu não sei, não tô tão confiante.
Difícil. Então eu posso usar os dois, talvez.
É, o Jober aí.
Gente, a galera que tá assistindo aí, fala aí quem faz exercício físico e quem não faz. E não, quem finge que faz. Eu gosto mais dos que finge que faz.
Eu já ia falar que o Jober é atleta de futebol americano, pô. O Jober tem que treinar.
Ah, quem entrou aqui, ó.
Lembra a galerinha do leilão aqui na Pan?
Leilão Pan.
Eu ia falar do leilão, né? Mas vocês me. Gente, leilão hoje. Lembrando que o valor que a gente arrecada com o leilão aqui no papo vai direto pra rede coletiva de apoio que tá fazendo essas camisetas aqui, ó. Camiseta Nós por Nós, feita pelo artista Robinho Santana. Dá uma pesquisada aí que o moleque é hype. E aí, o leilão hoje é o vinil do The Police. Eu vi que tem alguns alunos do Henrique aqui já assistindo a gente. E a primeira música desse vinil é Roxanne. Todo mundo já fez o rap essa música.
Pode crer, é verdade.
E aí o lance mínimo é R$30, tá, gente? É, vamos tentar chegar em pelo menos duas cestas básicas, tá bom, galera? Vamos mais animado aí nesse comentário, que ninguém fez nenhum como é que chama? Um lance ainda.
É. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó, da Aline, ó. Tem algum tipo de exercício que você pode passar para treinar em casa enquanto ainda estamos de quarentena? É isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Mano, e a galera que já faz exercício, que, mano, tá louco para voltar, mas tá com medo de se contaminar e tudo mais. Mano, o que você indica, velho? Como fazer isso em casa, tá ligado?
Eu quero complementar essa pergunta do Sam aí, porque eu pratiquei alguns esportes também. Eu joguei futebol americano com o Júlio, com o Jober, andei de skate e eu tô sedentário há um tempo. E eu quero alguma dica pra voltar. Ó, ninguém precisa saber aqui, Julio.
Que modéstia.
E eu queria saber alguma dica, alguma coisa pra poder voltar a treinar.
Cara, vamos lá. Vamos pra primeira parte aqui, dicas de treino. É, vamos pelo Rodrigo aí, na verdade, que ele falou da galera que sempre praticou atividade, que já treina há um tempo, mas tá parado porque não quer voltar e tudo mais. Cara, é o seguinte, hoje eu vi um post bem legal, até coloquei na minha time lá no Instagram, que a pandemia ensinou muita gente que o mais importante que ter uma academia é ter um bom professor. Por quê? Cara, é totalmente possível você treinar em casa com o peso do próprio corpo. Só que existe uma variável que a gente chama de volume e intensidade. Quando a gente coloca, só traduzindo o que é volume e intensidade, é número de repetições pela quantidade de vezes que você faz, pela quantidade de séries, a velocidade que você faz e tudo mais. Então isso tudo tem que ser equilibrado. É, eu posso passar para você fazer flexão de braço todos os dias se eu quiser, desde que o volume total da semana seja equilibrado. Então eu não posso chegar num cara iniciante e falar para ele, ó, faz 200 flexões aí num dia só. Se o cara é iniciante, o cara não consegue fazer uma flexão com o joelho no chão, não consegue fazer 10, ele não vai fazer 200. É meio óbvio isso. Então a gente tem que começar a equilibrar essas situações aí. O grande problema de treinar em casa e não ter acompanhamento é justamente esse. A galera sai fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, né? Mas, em contrapartida, é o que a gente tem para hoje. E o meu conselho é, para quem está começando agora, está voltando agora, exercícios simples. Puta, eu não quero sair de casa para nada. Meu, se você não sou contra, tá? Desde que você saiba como colocar e a hora de colocar. Vai lá no YouTube, já estou fazendo um exercício lá chamado skipping. Meu, é corridinha estacionária, é como se eu estivesse correndo, só que no lugar. Porra, você tá iniciante, você é um cara que tá parado, tá voltando agora, tô, sei lá, vai um ano parado, não tô fazendo nada, você é iniciante. Faz lá sériezinhas de 30 segundos, descansa um minuto. Tricériezinhas de 15, 20 segundos, descanso um minuto, 4 a 5 séries, entendeu? Puta, eu sou um cara mais avançado, já tenho uma intensidade maior de treino, já treinava bastante tempo. Diminui o número de descanso, o tempo de descanso, faz lá 5, 6 séries, aumenta o número de série, faz lá 5, 6 séries de 30 segundos por 30 segundos de descanso. Pô, sou um cara mais avançado ainda, eu sou corredor, faço maratona, treino há bastante tempo, você é maratonista, você corre, você tem uma capacidade cardiorrespiratória boa, beleza. Então aumenta o seu volume ainda mais, em vez de fazer 5, 6 séries, faz 7, 8, 10 séries de 30 segundos por 15 segundos de descanso. A gente vai aumentar a intensidade para esse cara, ele vai conseguir obter ou manter o condicionamento dele, entendeu? Exercício simples, que se você colocar no YouTube, você vai olhar, você vai conseguir fazer. Ah, eu quero fazer um treinamento mais resistido, um treinamento mais voltado para ganho de força. Ah, só com o peso do meu corpo. Vamos começar, Ivan, um exercício simples também.
Pra mim ia ficar suave isso aí, mano. Só com o peso do meu corpo é... chassi de grilo. Isso é, chassi de grilo aqui.
Chassi, é suave, né?
Não levantar nada.
Aí que tá, e aí você vai mesclando. Tipo, ah, vou fazer um exercício, uma flexão de braço lá. Porra, existem diversas maneiras de fazer flexão de braço. O cara não consegue fazer sem o joelho no chão, coloca o joelho no chão, apoia o joelho, fica lá em quatro apoios, você vai diminuir o ângulo de movimento. O cara iniciante. Ah, o cara que tem gente que é tão iniciante que ele não consegue fazer nem com o joelho no chão. Faz uma base mais elevada, então pega uma caixa, uma cadeira, faz um
sofá,
movimento,
né?
De flexão. Sofá, exatamente, faz um movimento de flexão na caixa, na cadeira ou no sofá, que ele é mais amplo, onde você fique com a cabeça mais alta que a linha do pé. Isso vai se tornar mais fácil. Ah, ficou legal, ficou fácil. Vamos descer, vamos pro chão, entendeu? E aí, fazendo séries de 3 a 4 séries de 10 repetições, essas coisas básicas para quem é iniciante. Sim. Ah, eu sou um cara mais avançado, já treino musculação há bastante tempo, sou um cara fodástico, pego lá 100 quilos no supino, sou boladão e tal. Beleza, muda o ângulo da sua atividade. Em vez de você fazer com a cabeça mais alta que o pé, faz com a cabeça mais baixa que o pé. Você vai deixar o pé no ângulo mais elevado e a cabeça mais baixa.
Eu consigo nem imaginar isso, velho.
Isso vai dificultar.
Você é louco, velho.
Em vez de colocar a mão no sofá, você coloca o pé no sofá. Sim. Você vai dificultar o movimento, porque você está mudando o ângulo do seu centro de gravidade. Você mudou o ângulo do centro de gravidade, você vai ter que aplicar mais força. E aí, puta, eu já tô com o meu pé lá elevado, a cabeça mais baixa, mas, pô, 4 séries de 10 tá fácil? Faz 4 séries de 20, aumenta o volume. Entendeu? Então, tudo isso são variações de ângulos que você pode usar com o peso do próprio corpo, onde a gente consegue aplicar um volume grande, uma intensidade grande, e aí vai ter que ser aplicado de acordo com o condicionamento de cada pessoa, né? Por isso, eu sempre falo, acompanhamento, galera. Acompanhamento é essencial. Não tem como.
E, Henrique, aproveitando o gancho, ainda falando sobre exercício em casa, tem uma... O Cláudio perguntou aqui, exercício para os pós-50 anos... É assim, e aproveitando, tem muita gente que é bem mais velha e tal, e que tá em casa e que, meu, às vezes o cara só dava a caminhadinha dele na rua e já era o exercício dele e tal. Esse cara precisa manter o movimento também, como é que ele faz?
Precisa manter. Cara, tudo é uma questão de você poder equilibrar exatamente essas variáveis. As variáveis que eu acabei de falar, volume, intensidade, quantidade. A mesma maneira que eu aplico pra mim, que tenho 30 anos e treino há anos, eu vou aplicar pro tiozinho que tem 80 e começou a treinar ontem. Porque através dessas variáveis eu vou conseguir saber o quanto de intensidade eu posso aplicar para ele. E muitas vezes ele vai me reportar isso. Sim. Antigamente vocês iam na academia, era aquela fichinha lá de 3 de 15, 30 segundos a um minuto de descanso, certo?
Nossa, uhum. Eu nunca nem vi, velho.
Hoje em dia isso aí morreu, velho. Isso aí, para quem pratica atividade, para quem pratica de forma mais específica, isso aí morreu. Quem vai me reportar, existem tabelas que a gente utiliza, que vai me reportar o quão capaz você tá de recuperado para poder fazer a nova série. Então não adianta eu falar assim, ó, você vai descansar 30 segundos. Porra, eu não sei se 30 segundos foi o suficiente para você recuperar para entrar para uma série novamente. Então eu tenho algumas tabelas que mostram isso para mim. Se você vai reportar para mim, vai falar, ó, eu tô de 0 a 10, eu tô de 0 a 1, 1, 2, 3, 4. E aí em cima disso eu vou saber o quanto você tá recuperado. Eu gosto de usar muito isso com a galera mais velha, porque ele vai reportar para mim o quanto ele é capaz de voltar, ou o quanto ele é capaz de aumentar a carga, ou o quanto de repetições mais ele pode fazer, entendeu? Sim. Existem exercícios para mais 50? Se para fazer em casa? Existem. Os mesmos que eu acabei de falar. Existe o cara de 50 anos que faz a flexão de cabeça para baixo e tranquilo, existe o cara de 50 anos que faz a flexão com a mão no sofá. Aí vai depender do quê? Da intensidade, da quantidade, das repetições. Pode começar com 5 repetições, com séries de 4, 5 séries de 5 repetições. Depois a gente aumenta, coloca fazer 3 séries com 10 repetições. E aí a gente vai equilibrando, entendeu? É que é muito complexo. Não dá pra gente chegar e simplesmente falar assim, ó, faz assim, assim, assado, pronto. Não, depende muito do nível de cada um. Eu seria até irresponsável, na verdade, de chegar aqui e passar uma receita de bolo. Algo que eu acabei de criticar. Não existe receita de bolo pra nada, nem pra atividade física, nem pra alimentação.
Sim.
Podia, né? Bem que podia, né? Ia ser tão melhor.
Ia ser bem mais fácil, né, Pamela? Ia ser, bem
ia
mais
ser muito melhor, mano.
Na verdade tem, só não dá melhor. Certo, mas...
É, isso é verdade. Funciona? Não funciona. Né?
Eu acho que a grande dificuldade das pessoas em relação ao exercício físico é criar uma rotina. Porque depois Sim. que você vê que as pessoas... Depois que as pessoas criam uma rotina, conseguem incluir aquilo na rotina delas, flui... De maneira, como que eu posso dizer, mais tranquila.
Automática, assim, né?
Mais fácil, mais automática. É porque é algo que a galera sempre tenta colocar como segundo plano, né? Esse é o grande mal do brasileiro, né, velho?
A saúde em geral, na verdade.
É, então, exatamente. Tudo, sempre segundo plano. Tipo, puta, chega numa sexta-feira, o cara não treinou de manhã, ele treina a semana inteira certinho. Chega numa sexta-feira, o cara não treinou de manhã, ele já se programa e fala, não, vou treinar à noite. Só que aí chega o amigo e fala, não, vamos tomar uma cerveja? O que o cara faz? O cara vai tomar uma cerveja. Porque ele poderia ter ido lá, fazer um treininho rapidinho e pô, depois ir pra cerveja. Não tem problema.
Aí
tô criticando ir pra cerveja, mas você pode vir, fazer um treino rapidinho e depois ir pra cerveja. Não tem problema.
Eu faço isso.
Aí o cara pensa assim, mas eu vou compensar no sábado. E aí no sábado, acorda de ressaca, não vai.
Aí no sábado, acorda de ressaca, não vai. Ah, velho, ferrou já. Exatamente isso. E muitas vezes o treino nem precisa ter uma hora. Você pode fazer treininhos aí de 20 minutos, 30 minutos, cara. Não tem problema nenhum. Sim. Nem precisa ser, muitas vezes, ter uma hora.
Se você fizer ali só um músculo, só um grupo muscular ali, é rapidinho. Quatro
exercícios aí que tá... já era. Então aí que você tá falando, a gente fala, se tratando de musculação, ok. Mas quando a gente fala de treinamento funcional, a gente nem se importa com o grupo muscular. A gente pensa em capacidade física. Então, tipo assim, puta, chega numa sexta-feira, eu quero fazer um treino... Porque eu vou numa festa no sábado ou eu vou tomar uma cerveja depois no treino. Só que, meu, eu tenho 30 minutos pra treinar. Vai fazer um aeróbio, velho. Vai fazer um aeróbiozinho, vai correndo uma esteira. Depois da esteira você sai, faz um agachamento, sai do agachamento. Entendeu? São movimentos aí complexos que vai elevar a sua queima calórica. E que depois de 30 minutinhos você tá tranquilo. Você vai lá e faz o que você quiser. Sua atividade física do dia tá pronta. Você envolveu vários grupos musculares. Você fez uma atividade de alta, muitas vezes de alta complexidade, mas que envolve vários grupos musculares de forma conjunta, você não isola músculo. Quando a gente isola músculo, falando de rosca direta, cadeira extensora, para quem conhece aquela cadeira que você fica meio que dando um chute assim para cima.
Sim, sim.
Uhum. Essa é a cadeira extensora. Rosca direta, por exemplo, que é aquele movimento que você faz com o braço, assim, só puxando o pezinho. Isso a gente chama de isolar músculo. Só que o músculo no seu corpo nunca trabalha isolado. Ele sempre Sim. trabalha em forma, em cadeia. E é por isso que eu sou tão a favor do treinamento funcional, do treinamento livre, do treinamento do próprio corpo. Porque a gente trabalha essa funcionalidade, entendeu? E, meu, muitas vezes com 20, 30 minutinhos você tá trabalhando isso de forma extremamente eficiente. Não tem problema nenhum. Sim.
Eu quero usar essa fala do Henrique aí sobre você mediar a cerveja e o treino para me defender, porque quando dá 3, 4 da manhã e eu tomo meu Gatorade para minha cerveja começar a sair, porque eu vou acordar às 6 para treinar, é disso que eu estou falando, gente. Pra me chegar certo lá, entendeu?
Olha, tá muito louca no rolê, quer acordar para rodar pneu, parça.
O que eu já fui virada para aquele CET e rendida.
Pamela treina bem, pô. Pamela treina bem. Pamela é dedicada pra caramba.
Pamela, tem que parar de fazer
isso. Não, vejo nos vídeos.
Tem que parar de fazer isso.
Por favor, grave o que o Henrique falou. Fala de novo, Henrique, que você falou, por favor.
Pamela treina bem.
Obrigado.
Ela é dedicada. A Pamela foi um puta orgulho. A Pamela não sabia pular corda, vocês estão ligados, né?
Sim. Pô, não sabe ainda. Ela fez um vídeo esses dias aí.
Não, mas, mano, você não tá ligado, Rodrigo. Você não tá ligado. Quando ela começou a querer pular corda lá no CT, ela não sabia nada. Ela não sabia nem pra onde vai a corda. Falei, meu Deus, velho. Vou ter trabalho com essa mina. Mas tá aí, ó. Firme e forte aí, ó.
Trabalho. Foi um ano de trabalho, mano. Pulando. Sou uma curadora de cordas.
Mas faz a série certinha sem errar?
Faço, mano.
Fechou. É o
que... Uma série de 20, faço.
Depende da quantidade, né, Pô?
Uma série de... Ó, tem uma outra pergunta aqui, ó.
Manda aí.
Uma Deixa eu falar. A Rosa Silva falou, primeiro ela fez 3 perguntas, na verdade.
Nossa, ela humilhou.
É. Quem faz exercício aí?
Eu. Ô, Rosa, todo mundo é ex-atleta aqui, parça.
Não, eu sou. Eu
faço, tá todo mundo de quarentena.
Eu sou ex-atleta, mas eu faço exercício. Eu só não tô fazendo agora porque as academias estão fechadas. Mas
eu sou ex-atleta e tô sedentário.
Que eu tenho uma esteira e uma bicicleta aqui em casa, aquelas bicicletas ergométricas.
Que nunca usou, né, Júlio?
Não, nunca usei assim, calma. Há 10 anos atrás, vou contar a história aqui, vou contar o caos antes da pergunta da
Puta, vai contar o caos.
Há 10 anos atrás, quando você pensa assim, ah, mano, não vou fazer academia, vou comprar uma esteira e fazer em casa. Comprei e virou suporte de roupa.
Fudeu, vira suporte, isso. Vira aí cabide.
Virou cabide, eu joguei lá no quartinho do fundo, lá onde fica as bagunças. Aí, 5 anos atrás, eu falei, ah, mano, vou comprar uma bike pra fazer de casa, porque eu já tava fazendo na academia, spinning. Eu falei, ah, vou comprar uma bike pra fazer de casa, já que eu não vou mais na academia. Enganei também, virar suporte de roupa. Aí nessa, deu uma pandemia, eu falei, ah, mano, agora não pode sair de casa, agora essa porra vai ser útil, né? Tirei as duas do lado do quartinho do fundo, arrumei, troquei a esteira, tive que arrumar um monte de coisa, troquei contato, peça eletrônica lá, aí tive que jogar óleo na bike e tudo, agora tá aqui em casa, eu e minha mãe e meu pai fazendo exercício todo dia aqui, ó.
Aí, ó, boa. Aí, ó. Isso aí, ó, muito bom. Sim. Parabéns, cara. Continua assim. Só leva isso agora depois que voltar pra academia. Vamos complementar
o treino. Na academia eu vou sempre. Você falando aí de treino de 20 minutos, eu não sei o que é isso. Porque eu faço 40 minutos no mínimo de aeróbico.
Caralho. Só de aeróbico, só de aeróbico.
Só de aeróbico. Porra, eu sou gordinho, cara. Eu não posso parar de fazer aeróbico. Senão eu vou ficar aqueles gordão tudo musculoso, entendeu? Fica estranho.
Não. Aí, cara, puta, é muito relativo, velho. Treinamento de musculação também emagrece. A galera acha que não, mas musculação também emagrece.
Mas é o que eu tenho que fazer, cara.
Depende muito mais da alimentação. Claro, não emagrece tanto quanto o aeróbico. Se eu falar assim, puta, a musculação emagrece mais que o aeróbico. Tô falando besteira, rasgo meu diploma. Mas a musculação também é capaz de emagrecer sem problema nenhum.
Sim, eu perco
muito. E aí é o que eu falo. Por isso que às vezes a galera não pratica atividade física, porque, ah, puta, é chato. Ah, não sei o quê. Desculpa, velho. Existe alguma coisa nesse mundo que você vai fazer que você vai gostar de fazer.
É verdade.
Não existe atividade física. Hoje em dia não adianta você falar assim, ah, eu preciso fazer uma musculação. Eu sou obrigado a fazer musculação? Não, você não é obrigado a fazer musculação. Você pode fazer o treinamento aeróbico que o Júlio quer fazer lá de 40 minutos de uma forma completa, trabalhando tanto o seu sistema muscular quanto o seu sistema cardiorrespiratório numa única sessão de treino. Então, puta, se o Júlio vai lá, ele gosta de fazer os 40 minutos de treino dele na esteira, ok. Agora, se ele vai pra lá e acha um saco fazer, você acha que ele vai se dedicar fazendo aquilo? Ele vai dar o melhor dele?
Tem que ser legal, velho.
Tem que ser uma coisa prazerosa, entendeu? Tem que ser uma coisa prazerosa. Por isso que eu falo pra galera, eu falo, meu, se você não gosta de crossfit, não faça. Se você não gosta de musculação, não faça. Porque você vai fazer tudo cagado, você vai fazer uma merda, você não vai se dedicar naquilo. E aquilo, obviamente, não vai te dar resultado, vai te trazer muito mais malefício do que benefício. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo, puta, ah, eu quero fazer meu treino em 40 minutos, eu quero trabalhar meu corpo inteiro em 40 minutos. Ok, dá pra fazer? Dá. Eu quero emagrecer sem ter que subir na esteira, dá pra fazer? Dá. Entendeu? Então, é tudo muito... Hoje em dia, a atividade física é muito ampla, cara. Essa visão de, ah, eu vou só fazer a musculação, aquela porra, aquela coisa chata, 3 de 15, 4 de 10, acabou. Isso aí já morreu faz tempo.
Sim. Opa, complementa a pergunta da Rosa.
Complementa aí, pô.
Outra, ela perguntou se a alimentação influi para exercícios físicos, proteínas 100%.
E cargos. 100%. A alimentação, eu diria que é 80% do seu treino, cara. Se você não se alimentar bem...
Por isso que
você
o meu não dá certo. Bem.
Aquele salgadinho oleoso que você comeu lá já era, parça.
É, alimentação, cara. Quando a gente se fala não só de saúde, mas também em questão de performance ou estética, alimentação é 80% do seu treino. Se você não se alimentar bem, não tiver um equilíbrio da alimentação com o treino, fudeu, você vai cagar tudo. Ah, eu quero ganhar massa muscular. Ok, você vai ganhar massa muscular. Se você treinar pra isso, se você comer pra isso. Porque não adianta você entrar na academia, fazer a musculação pra você ter uma hipertrofia, pra você ganhar massa muscular, sair daqui no churrasco, na padaria na esquina e comer uma coxinha com cheiro de óleo.
Comer uma baguete.
É, você fudeu todo o seu treino, entendeu? Então, a alimentação influencia 100% no seu treinamento. E aí vai de acordo com o objetivo de cada um, né? Pô, você quer performance? Você vai ter que se alimentar pra isso. Você quer qualidade de vida? Se alimenta pra isso. Você quer estética? Se alimenta pra isso e treina pra isso. Aí tem a variação do objetivo de cada um.
Sim.
Eu sou do mountain bike. Eu busco a performance no mountain bike, mas eu não busco a performance profissional. Até porque isso envolve muita grana e, porra, eu sou professor de educação física, eu não tenho dinheiro pra isso. E muito tempo também. É, falando de bolsa aí, cara, pô, se for pegar uns caras que pedalam real aí profissionalmente, a bike dos caras é no mínimo 50 mil. Não dá.
Sim.
É, fora de condições. Só que eu tento me alimentar o mais próximo possível. Tento me alimentar e tento treinar o máximo que eu consigo para alcançar essa performance que eu quero dentro do ciclismo. Então, vai muito objetivo de cada um.
Opa, eu ia chegar nessa parte da bike com ele, mas vamos deixar mais para frente. Não, é sério, porque a gente tem alguns amigos que pedalam e tudo mais. Bom, já vamos para ela, então. Eu queria que você falasse, mano, dos benefícios, tipo, da pedalada, tá ligado? Tipo, a gente tava comentando antes que tem uma maior galera agora que aderiu à bike como uma forma de exercício e tudo mais. Tipo, mano, fala os benefícios que você acha que só a bike pode dar, talvez. Não sei.
Cara, se a gente for pensar só a nível de bike, eu quero só praticar atividade, só pedalar, só. Eu quero só fazer isso, mais nada. Se eu falar pra você que eu sou a favor, eu tô mentindo. Porque o único exercício físico, uma única atividade física, ela pode ser prejudicial. A bike, ele é um exercício cíclico, sempre ali, contínuo, mesma coisa. Se você é um cara que faz só isso e não prepara o seu corpo para suportar aquilo, uma hora você vai se machucar. Assim como no futebol, por que muito cara se machuca no futebol? Porque o cara só vai lá na quarta-feira à noite, joga futebol e sai de lá e vai pro churrasco. Acabou, esse é o treino dele. Por isso que ele estoura o joelho, porque ele não tem um grupo muscular preparado para isso. Em contrapartida, os benefícios da bike, velho. Resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, melhora o desempenho, melhora a capacidade de respiratória de você, diminuir a incidência de problemas respiratórios, diminuir o risco cardiovascular, o risco de ter um AVC, o risco de ter um infarto, diminui o risco de você desenvolver uma diabetes, diminui o risco de você desenvolver uma hipertensão, diminui o risco de você desenvolver aumento de colesterol. Então, todas essas doenças metabólicas que a gente chama, diabetes, colesterol, tudo isso, todas essas doenças metabólicas, você consegue eliminar, diminuir e prevenir com a atividade com a bike. E aí, se a gente for pensar, porra, em prazer, em sensação, aí vai muito, é muito individual, né? Porque eu tenho um prazer enorme em pedalar. Pra mim, pedalar é tipo, é a minha terapia, eu falo pra galera. Galera, que nem eu brinquei aí, domingão eu fiz 123 quilômetros. A galera veio pra mim, você é idiota, você é louco.
Minha nossa senhora, você é louco.
Porra, mas pra...
Deu até câimbra aqui, bicho, peraí.
Mas pra mim, velho, tá aquelas 4 horas ali, 5 horas em cima da bike pedalando, sabe? Curtindo o treino, sofrendo muitas vezes na subida, se superando. Isso aí pra mim é terapia, velho. Entendeu? Então, assim... Esses é só alguns dos benefícios da bike que a corrida pode te trazer também. Depende do prazer que você tem em correr ou em pedalar.
123 km vai faltar potássio no mundo, cara.
Já que você estava falando dos benefícios, vou expor a Pamela aqui, que a gente fica zoando ela, falando que ela fica subindo em corda às 6 horas da manhã, virando pneu.
Eu sou
vamos corrigir isso aí, porque próximo
eu quero perguntar justamente isso. Quais as vantagens, mano, de fazer o crossfit? Tipo, como funciona o treino certinho, tudo mais.
Cezinha, só vantagem, Cezinha. Olha pra mim, Cezinha, só vantagem.
Calma aí. Pamela, você não é parâmetro.
Cara, uma chance aqui, ó, pro nosso público, pra quem for ouvir depois, pra quem tá assistindo agora, desmistificar o
crossfit.
Eu sou a única defensora do crossfit aqui.
Vamos lá,
cara.
Vamos lá, galera. Desmistificando o crossfit. Vamos lá.
Fechou. Esse é o seu momento.
O foda do crossfit, não só do crossfit, mas de qualquer atividade, é a porra da irresponsabilidade, muitas vezes, do aluno ou do professor. E aí entra a questão do que a gente acabou de falar, do ego. Às vezes o aluno entra na porra do crossfit, ele vê a mina levantando mais peso que o cara, ele quer fazer igual, ele quer ir lá e levantar mais peso que a mina. Ego. Ou seja, o cara se lasca. Qual que é o papel do professor? Brecar esse cara. Tirar o que ele tá fazendo, não deixar. Conscientizar esse cara. O crossfit, ele é um treinamento funcional de alta intensidade, que a gente chama. Na verdade, o crossfit, se a gente for falar crossfit, é uma marca, é uma empresa, tá? Se a gente for
tipo
falar
Gillette.
Cross-training, é isso aí. Se a gente for falar cross-training, treinamento funcional de alta intensidade, aí a gente tá falando de metodologia de treino, aí é uma outra coisa. Então vamos falar de cross training, ou treinamento funcional de alta intensidade. A gente envolve movimentos do próprio corpo, a gente envolve condicionamento metabólico, que é a corrida, o remo, a bike, e a gente envolve treinamento de força complexo, que é os movimentos de LPO. Alguém conhece LPO? Já ouviu falar de LPO?
Não.
Fernando Reis, jogando peso pra cima da cabeça, assim, ó, snatch. Os caras que pegam a barra e colocam no ombro, sabe? Já viram esses caras?
Sim, sim.
O chininha lá, com 70 quilos, levantando 140 pra cima do ombro. Isso é o que a gente chama de LPO. São movimentos complexos que trabalham todo, quase todas as musculaturas do seu corpo de forma complexa, de forma conjunta, tá? Isso te traz uma, eficiência muscular, neurológica, te traz mais força, te traz mais coordenação, te traz mais resistência, o que é totalmente transferível para o seu dia a dia. Às vezes a galera fala assim, porra, mas eu não subo um prédio pendurado numa corda. Beleza, mas se um dia acabar a energia do seu prédio, você mora no 20º andar, você vai ter que subir escada.
Sim.
Se você estiver indo no mercado, fudeu. Você tá lá com 20, 30 sacolas na mão, você vai ter que subir escada. E aí você vai ter que ter toda a cadeia muscular do seu corpo capaz de suportar aquela carga externa, que é a sacola, e capaz de subir, de transferir aquela carga para um percurso, por um determinado momento. E isso a gente consegue através de movimentos complexos na academia. Isso te traz a capacidade a possibilidade de executar isso. Entendeu? O crossfit, por que a galera fala que crossfit machuca e tal, não sei o quê? Como o crossfit envolve muitos exercícios complexos, tem muita gente que chega, que às vezes vem da musculação, que vê o cara fazendo um power clean com uma barra sem peso de 20 quilos, e ele acha que porque ele tá lá na musculação, ele consegue agachar com 80, ele vai chegar aqui e vai conseguir fazer igual. Só que é completamente diferente. O crossfit ensina você a usar a força de forma inteligente. Porque você pode ser um cara muito forte, mas se você não souber usar essa força, você vai quebrar essa força muito rapidamente. E a ideia do crossfit é justamente o contrário. Então, muito cara vem pro crossfit e se machuca por conta disso, por conta do ego. E às vezes o professor também, caga pro cara, entendeu? Às vezes o professor caga pro cara, e é uma coisa que não pode acontecer. Às vezes o cara chega, como eu tava falando, a mina tá lá levantando um peso, o cara olha e fala, porra, eu não vou perder pra essa mina. Aí ele vai querer levantar um peso igual, só que ele tá fazendo um movimento todo cagado, entendeu? Então, o que eu sempre falo, não é o crossfit que machuca, é o ego do cara. Futebol, isso é científico, tá? Isso é estudo. Futebol, judô e jiu-jitsu machuca muito mais que crossfit. Ah, mas é por conta da proporção de praticante. Não, porque isso foi equalizado. Futebol, judô e jiu-jitsu machuca muito mais que crossfit.
Tudo que eu fiz, por que eu parei?
Só que a galera não vê isso. Eu, por exemplo, cara, eu pratico crossfit há 5 anos, pedalo há 7. Eu não tenho joelho fudido. Eu conheço um cara, eu canso de ter alunos que já operou joelho jogando futebol.
O crossfit, pelo que eu vejo do vídeo da galera, assim, ele não é só força, mano. Ele tem muita resistência também.
Não.
Mano, você tem que fazer força e ter resistência também ao mesmo tempo, sim, mano. É um bagulho muito louco.
Exatamente. O crossfit, ele trabalha são várias capacidades físicas. No crossfit, a gente não pensa no grupo muscular. Nem no crossfit, nem no treinamento funcional, tá? Que é basicamente a mesma coisa. São só formas diferentes de aplicar. Mas, assim, a gente não pensa em grupo muscular. Ah, hoje a gente vai trabalhar perna. Amanhã a gente vai trabalhar ombro, depois a gente vai trabalhar... Não, a gente pensa em capacidade física. Então hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar sistema cardiorrespiratório, treinamento metabólico, a gente chama. Então a gente vai dar ênfase em exercícios que vai elevar muito a sua frequência cardíaca, você vai ficar muito ofegante. Ah, hoje o objetivo é trabalhar força. Então a gente vai utilizar exercícios complexos que vai fazer com que você consiga carregar grandes cargas. Você vai fazer força, você vai agachar pesado, você vai puxar pesado, vai empurrar pesado. Ah, hoje a gente vai mesclar duas capacidades físicas. Então hoje a gente vai trabalhar tanto o metabólico quanto a força. Aí a gente vai equilibrar as intensidades para a gente conseguir alcançar essas duas capacidades, força e cardiorrespiratório. Então você vai fazer exercício que vai elevar muito a sua frequência e vai fazer exercício que te faz carregar peso. Entendeu? Basicamente é isso. Então o CrossFit ele não se preocupa com o grupo muscular, ele se preocupa com a capacidade física. E a gente fala no CrossFit que quanto mais condicionado você é, mais próximo da curva de saúde você tem. Quanto menos condicionado você é, mais longe da curva de saudável você é.
Então, eu tô numa reta, então, nessa vida.
E aí existe vários níveis, né, velho?
Tipo, sim.
Porra, eu quero ser um cara saudável, mas eu não quero ser um cara atleta. Beleza, você não precisa carregar um peso absurdo. Você precisa carregar um peso, pelo menos o peso do seu próprio corpo, entendeu? E isso você tem que ser capaz de fazer, porque se amanhã ou depois você precisa carregar alguma coisa, você tem que ser capaz de carregar, que pô, velho.
Sim.
Então não é necessariamente você precisa ser atleta e carregar cargas absurdas, você precisa ser, sim, capaz de fazer o movimento, só isso. E aí é onde entra o erro, né? A galera prioriza muito mais só o peso do que o movimento certo. E isso, meu, sim, é na musculação, é no crossfit, é na corrida, é na bike, é em qualquer atividade.
Isso aí que você falou é verdade, que tem eu e tem o Igor aí, que ele tá assistindo agora o programa, que a gente treina junto há muitos anos.
Você vai contar essa história, sim, Júlio, que ele pediu? Da barra.
Você quer que eu conte
fixa
essa história aí? Eu vou contar. Sim,
conta.
Cara,
conta.
E... antes de você falar, Júlio, deixa eu só falar uma coisa. Em resumo, tudo que o Henrique disse é: crossfit é uma delícia, vocês não sabem de nada. Pode falar, Júlio.
É bem isso aí, pô.
Evangelizador. Por isso que ninguém gosta de crossfit. Vocês que fazem crossfit, vocês ficam defendendo esse negócio? Parece ateu, parece vegano crossfit, e o maluco que vende Rinodê, velho.
Fudeu, velho.
Rinodê já é a mais, hein?
É.
Ô Júlio, oi, conta essa história que eu tô curioso.
Calma,
bicho,
aí, calma,
eu
aí, também. Deixa eu terminar aqui pegando o
ganho. Não, peraí. Antes de você contar, opa, lembra do bagulho leilão? Do leilão? Tá muito parado hoje, velho, na moral.
Tá.
Esse leilão tá tirando, mano.
Ó, galera, hoje a gente tá leiloando o vinil do The Policy. Que foi, a gente ganhou de presente da Vinyl Wonder Rocks, do 217 Discos. E a gente começou com um lance mínimo de R$30, estamos com um lance aí de 80. Vamos melhorar isso aí, chegar pelo menos em 3 dígitos. Aí vocês vão comentando, vão jogando nos comentários, e no final da nossa conversa aqui a gente fecha o valor. Entregamos na sua casa, higienizado, sem coronga.
E é bom lembrar também que deve ter muito aluno do professor Henrique aí, que esse o valor da arrecadação é revertido em cesta básica.
Em cesta básica para a rede coletiva de apoio. Eu vou jogar o link da rede coletiva de apoio agora nos comentários aqui. Quem tiver curiosidade de ver o trabalho que os meninos estão fazendo. É um grupo de coletivos de Diadema que se uniu para ajudar as famílias em vulnerabilidade agora nessa época de pandemia. Inclusive na página, na página deles, tá vendendo essa camiseta aqui, Nós por Nós, feita pelo artista Robinho Santana. Ele vai me matar com o Robinho. Pelo Robinho Santana. Eu vou mandar aqui agora o link pra vocês darem uma olhada lá. Pode falar.
Então, deixa eu voltar aqui. Aí ele falando esse lance aí de fazer exercício errado, cara, dá muita raiva na academia, porque a gente treina, eu e o Igor, a gente treina há quase 10 anos juntos. Então a gente já passou muita coisa, a gente vai treinar, a gente fica olhando na academia, aqueles caras, tipo, o cara todo troncho assim, você olha pro cara e fala assim, mano, esse cara tá tomando alguma coisa. Não dá, não. Tipo,
vai quebrar no meio, velho.
Tem vários, tá tomando alguma
coisa, velho. Porque tem muito músculo num canto só ali no corpo dele. Tá errado. E aí você vê, você olha os caras fazendo os bagulhos assim.
Vários,
você olha
pro
cara e fala, meu Deus, velho.
Tem uns caras que parecem que tá dormindo de ponta cabeça.
Tira metade desse peso, faz certo, velho. Às vezes eu passo uma raiva na academia, porque eu e o Igor, a gente teve um treinador muito bom aqui na academia do bairro. O cara ensinou a gente pra caralho. A gente passa raiva hoje em dia nas academias por aí. Aí a história que ele pediu pra contar é um negócio que eu sempre falo quando a gente vai treinar ombro, que os caras fazem a barra. Aí eu falo, mano, os caras chegam na 15, 20 repetição, eu falo, mano, a barra só precisa fazer uma vez. Porque imagina que isso aí é um exercício que, assim, você tá caindo de uma laje. Você só precisa fazer uma vez, porque você vai subir na laje e tá salvo.
Mas já era, né?
Você fazer 20 repetição de barra. Pô, só precisa fazer uma, você só precisa aguentar o seu peso uma vez que você tá salvo.
Já tá tranquilo.
O Igor perguntou aqui, eu achar aqui. Antes o Otávio fez um comentário aqui, Otávio Naves, ele falou que se machucou feio na academia com 6 meses de treino e com 1 ano e pouco de crossfit e nunca se machucou. Aí, ó, mais um que defende esse negócio aí. O problema são vocês, cara. Vocês...
Mas o Otávio fica tentando se machucar, que ele fica se pendurando lá no bagulho de maneira perigosa. Ele não se machucou ainda porque ele tem sorte.
Aí, ó, lançou aqui, ó. Henrique, eu sou atleta de futebol americano, sempre ouvi falar de cross. Não é viável. Sempre ouviu falar que crossfit não é viável para a modalidade para quem faz futebol americano. Mas sabendo que LPO é uma base do treino do FA, o que você acha?
Bom, primeiro, Igão, grande abraço aí para você, cara. Acho que você lembra de mim, a gente estudou junto lá na Necontes lá.
Eu também estudei na Necontes, pô.
Então é por isso que eu tô olhando para você, caralho, eu conheci esse cara de algum lugar, velho. então tamo junto, um grande abraço aí. Cara, mito para quem acha que o CrossFit não se transfere para o futebol americano. Muito pelo contrário, o treinamento funcional e o CrossFit, ele é viável para qualquer tipo de esporte. Por quê? Futebol americano, ele é um esporte de contato, de alto impacto, onde você precisa ter muita força, potência, velocidade e agilidade, certo?
Sim.
Quem joga futebol americano mais aí ou já jogou?
Os dois?
O Cezinha já
eu
jogou.
Eu e o Júlio.
Tô falando besteira, Júlio? Tô falando besteira, César?
Tá não.
Não.
Certo? CrossFit trabalha capacidades físicas. Uma delas é força, velocidade, potência e agilidade. Treinamento de força, musculação, ele é legal para você blindar, o que a gente chama de blindar a musculatura, para você proteger aquela musculatura, isso é bacana. Mas em momento algum nessas capacidades físicas, você utiliza um bíceps somente. Muito pelo contrário, você está usando bíceps, está usando costas, você está usando peito, você está usando ombro. Quando você está correndo, você está usando a mecânica de movimento de correr. Quando você está trombando com o cara, você precisa ter um abdômen forte para você ser capaz de suportar aquela carga. O CrossFit, o treinamento funcional, ele é capaz de trazer todos esses benefícios. Ah, pergunta do Igor aí respondendo. O LPO é viável para o treinamento do futebol americano? Não só para o treinamento do futebol americano, mas para todos os outros esportes. Se você for pesquisar aí diversos esportes, os caras estão usando muito o LPO como base de treinamento. Por quê? Porque o LPO, qualquer movimento de LPO, power clean, push jerk, snatch, são movimentos complexos que envolvem pelo menos de 50 a 70% do seu corpo, de uma única vez. Onde você é capaz de desenvolver força, velocidade, coordenação e potência. São capacidades que você utiliza em qualquer esporte. Então o LPO está muito, muito inserido no esporte por conta disso. Porque é um movimento complexo que vai fazer, demanda muita capacidade mental, que você precisa pensar muito para fazer o movimento. Tô errado, Pano?
Tá certíssimo.
Você precisa pensar muito, velho. Você precisa pensar pra caramba, velho, pra fazer o movimento. Não é só ir lá e jogar uma barra pra cima. Você tem que saber como jogar aquela barra.
Se e você aí só aquela... jogar, você vai se machucar e feio.
Você vai se machucar, exatamente. E aí é onde entra a questão de você aprender a usar a força. Muitas vezes você é um cara muito forte, mas você não sabe usar aquela força de forma eficiente. O LPO, ele te traz isso. Quando a gente fala em usar a força de forma eficiente, a gente fala de trazer a força do centro do seu corpo para as extremidades. Quando você é capaz de entender isso, porra, aí, velho, você não tem carga que segura. Você consegue desenvolver força e capacidade, diversas capacidades aí de forma muito específica. Por exemplo, no ataque, vai, do futebol americano. Não sou do futebol americano, tá? Mas o que eu vejo por aí. No ataque do futebol americano, o posicionamento é extremamente importante. E essa capacidade de você transferir a força que você tem do seu membro, do centro do seu corpo para as extremidades, para o ombro, para o braço, para a perna, se você tiver capacidade de desenvolver essa força e transferir essa força de forma inteligente, vai ser um cara muito mais econômico. Então você vai conseguir aplicar uma força muito forte, você vai conseguir aplicar uma intensidade muito forte nessa força e vai conseguir se cansar menos, o que é extremamente importante para um atleta. O atleta tem que ser extremamente eficiente e econômico. Quanto mais eficiente ele for, mais econômico ele for, melhor ele vai ser.
Sim.
Ele vai se cansar menos e vai executar o movimento com mais eficiência, com mais capacidade. Entendeu?
É, o povo então, acha que futebol americano então. O povo acha que futebol americano é só força, mano. Você tem que ter inteligência no bagulho, velho.
Não, mas é isso mesmo. Não é só força, não é só pancadaria, né, velho? Assim como no CrossFit, não é só pancadaria. Galera,
até porque se você bater no futebol americano, não se ferra quem tá recebendo a pancada. Sim, quem bate. Porque se você não souber bater...
Se você não souber bater, você tá fudido. É, exatamente isso. É a questão de você saber usar... É a questão de você saber usar a força. Se você aprender a usar a sua força, velho, puta, aí vai embora. Exercícios que a gente chama de exercício multiarticular são os mais eficientes pra esse tipo de coisa. Tipo, agachamento... o movimento de puxar, que o Júlio estava falando, a gente está envolvendo mais de uma articulação, está envolvendo o ombro, está envolvendo o cotovelo, são exercícios multiarticulares. Quando a gente trabalha com exercícios assim, a gente envolve grandes grupos musculares, que para a promoção de saúde, qualidade de vida e treinamento atlético, porra, é o que há, não tem melhor, entendeu?
Sim. Fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta particular aqui? Não.
A consultoria.
É uma consultoria.
Não, mano.
Falando sério, bom, eu tenho vontade, sim, de voltar a fazer exercício, tá ligado? Só que, tipo, eu não tenho... Não, mas eu sei que eu não aguento mais jogar futebol. Não tem como, mano. O ritmo dos caras tá é outro. Eu não vou aguentar. E eu vou passar raiva, porque eu sou competitivo demais. Eu vou acabar passando raiva. E aí, tipo, conversando com o Jones...
Olha o ego. Ser competitivo demais...
Eu sou extremamente. Sou extremamente competitivo.
É, foda. Aí é que
foda. Futebol, então, meu, você é louco. Mas, enfim... Manda aí. Eu quero voltar a participar, praticar algum exercício. Eu conversando com o Jones, amigo nosso aqui em comum... Ele falou, mano, vamos aí. Ele anda de bike também. Ele falou, mano, mas se você quiser, eu corro com você e tal. Eu falei, pô, demorou. Cara, pra eu vou, tipo, mano, eu tô 5 anos parado. Quantos quilômetros você acha que tipo, é o ideal, assim, pra eu fazer, tipo, de começo, assim, que você fala, mano, vai, começa assim, que aí depois você vai aumentando e tal. Qual que você acha que é o ideal, assim, entendeu?
Cara, de bate pronto, assim, eu diria pra você de 10 a 15 quilômetros.
Tá louco, Henrique?
Vai matar,
10 quilômetros? Me vai correr 10 quilômetros.
Então, mas é que eu tô falando, de bate pronto. Você tá falando do correr ou pedalar?
Correr.
Ah, correr. Não, peraí, você tá falando de pedalar, desculpa.
Meu não, Deus, calma, não. Cara.
Não, é, não, correr 10 quilômetros é muito, pedalar
não, eu falei errado, não.
É tanto. Eu tô ligado. Não, é correr.
Desculpa, correr. Não, aí eu te aconselho de 3 a 5 no máximo.
Ah.
E de 2 a 3 vezes por semana.
Ponto. 2 a 3 vezes por semana, isso é importante também.
Isso, e de preferência dias intercalados, que tá começando agora. Não vai correr no dia e correr no dia seguinte de novo.
Não dá, não aguento.
E diria mais, na primeira e segunda semana, eu correria no máximo 3. Se você quiser completar os 5, faz os outros 2 caminhando, não tem problema.
Sim.
Porém, isso é variável. Por quê? Estou falando isso assim, olhando pra você. Você já treinou...
Olha direito, Henrique, olha direito.
Levanta aí, Sam, dá uma voltinha.
Então, assim, você tem um histórico de treino e tal, porra, você, por mais que seja 5 anos, a gente tem umas coisas aí chamadas memória muscular que você pode recuperar muito rápido. De repente, esses 3 quilômetros você pode fazer e se sentir, pô, tranquilo e às vezes querer mais. Aí você pode chegar no 4, em 4 quilômetros. Passou disso, já começa a querer se brecar, porque daí você pode machucar a articulação e tudo mais.
Sim, sim.
E aí a intensidade, porra, é variável também. Você pode correr 3 quilômetros muito rápido, e aí você vai, puta, você não vai aguentar fazer mais nada.
Não,
e você
não.
Pode correr 3 quilômetros numa intensidade tranquila, que é o que eu te aconselho por enquanto. Correr numa intensidade tranquilinha ali, pra você começando a ficar ofegante, falando em sensações. Ofegante, capaz de falar... 1, 2, 3 palavras sem precisar respirar, puxar o ar de novo, entendeu? Sim, sim. Isso é o que eu chamo de ofegante. Numa intensidade de baixa para moderada. Ponto. E bate pronto é isso. Sim. Pra você. E aí a gente vai alternando. E aí você, meu, com o tempo você vai aumentando a distância. E aí você vai intercalando. Em vez de aumentar a distância, você aumenta a intensidade. Então, por exemplo, vai ter um dia que você pode correr 5 quilômetros. Só que quando você chegar nesse nível, puta, corri 5 quilômetros, beleza. Só que no meio do seu treino, vai ter um dia que em vez de você correr 5 quilômetros, você corre 3, só que mais intenso. Entendeu?
Sim, sim.
Então tem toda essa questão. Mas assim, de bate-pronto inicialmente, meu, 3 quilômetros, 5 quilômetros no máximo, de preferência 2, 3 vezes na semana intercalado, nada de dias seguidos.
Aí, Bahia, ouviu, hein, Bahia? Se eu tô ligado, você tá ouvindo a gente aí, tá assistindo a gente, já se
deu um salve.
Aqui. Semana que vem é nós, mano. Olha lá, ele já mandou. Bora, Sam. Vamos.
Eu quero ler um comentário.
Quero ler um comentário aqui da V Maria agora aqui com uma pergunta. Ela disse: professor, faço yoga há 13 anos. Nos últimos 3, todos os dias, 40 minutos por dia. Creio ser uma medida de prevenção para várias doenças. É ilusório?
Não. Muito pelo contrário. O yoga ele é extremamente eficiente, principalmente para a questão psicológica, né? Neurológica. Coordenação. Força nem tanto, mas. Coordenação, equilíbrio, capacidade de concentração, puta, o yoga melhora demais. Eu não sou do yoga, tá? Eu falo assim, se tratando da modalidade, falando mais por fora especificamente. Mas assim, ela melhora muito essas capacidades e eu conheço diversas pessoas, inclusive, que já teve depressão ou que tem depressão, que melhorou a depressão ou ansiedade ou síndrome do pânico, algo do tipo, com o yoga. Né? Porque ele é um método de treino que trabalha muito a sua concentração. E isso também é eficiente. O seu cérebro, pensando, está gastando energia. Muita energia, por sinal. Entendeu? Trazendo um pouco para o meu mundo. Por que o LPO é eficiente? Se você treinar LPO só com PVC, um cano de PVC, E treinar de forma eficiente, você vai se cansar tanto quanto o cara que está treinando com uma barra de 60, 70 quilos. Porque você precisa pensar muito e você precisa executar de forma eficiente. O yoga te faz totalmente isso. Você precisa pensar muito no movimento. Onde você está ativando, qual grupo muscular você está ativando, qual momento você vai ativar qual grupo, qual momento você vai ativar o abdômen, qual momento você vai ativar o glúteo, qual momento você vai ativar o ombro. Você precisa pensar nisso. E isso demanda energia. Entendeu? Demanda muita energia, por sinal. E sim, é extremamente eficiente para a saúde, para a saúde não só mental, como fisiológica, doenças metabólicas também, mas é extremamente eficiente. Se combinado com outros tipos de atividade, puta, perfeito. Mas aí é onde entra o prazer de cada um, né? O que acha melhor fazer.
Justíssimo. Pamela, como é que tá o leilão? Parado,
leilão, né? O leilão tá parado. Tô decepcionada com esse pessoal que tá assistindo a gente hoje. A gente ainda tá em R$80. Hoje é o vinil do The Policy. Que a gente ganhou dos meninos do vinil Wonder Rocks e do 217 Discos. E a gente podia melhorar isso daí, né, galera? Pô, comprem vaquinhas.
Rapaziada, esse dinheiro vai ajudar muita gente, mano. Vai virar cesta básica. Então, mano, quem puder ajudar... Bora aí.
Mais de 1000 famílias já foram.
Bora, galera, vamos ajudar aí, galera.
Já passou de 1000 famílias, né, Pamela?
Já passou de 1000 famílias. Amanhã tem um boletim que a gente vai soltar com o número de famílias aí beneficiadas. Fizemos uma ação no sábado, uma entrega de cestas básicas. Vai rolar uma nova ação agora no próximo sábado. E isso só é possível com todo mundo ajudando, né? Então, por favor.
Bora.
Bora ajudar, galera.
Olha, eu já vou cobrar você aqui ao vivo, hein, Pamela? Eu quero a minha regata da
rede. Ai!
Da rede coletiva. Não, a sua irmã falou que tem, que vai. Então, ela é vendedora. Ela já,
aí
ela
é que tá. Você fez negócio com o Priscila. Entendeu?
Mas você mora com ela, você já dá aquela.
Aí, então.
Eu cobro você cobra ela, entendeu?
Tem uma, eu estou aqui e Priscila está aqui, ó. Muito distante.
Ai. E aí, estamos chegando para aquele momento derradeiro já?
Já estamos na reta final, os últimos 15 minutos. Então, vamos aproveitar que a gente falou aí de yoga, que é um negocinho mais leve, já para entrar nessa reta final. Vamos para nossas
leve indicações. Leve depende do que você chama de leve, né, Jô?
Não, veja umas poses aí no Instagram que
é legal. Leve...
Não, o pessoal tá falando aqui de...
É relativo.
De dar... fazer 15 km de caminhada aí pro primeiro. Você já começou dando 15 km pro Sam de caminhada.
Ah, não, é porque eu não entendi. Pra mim ele tava
falando. Eu já de desisti.
Ele... Não, pra mim ele tava
falando. Ele falou, de já desisti. Já falei, não, beleza, deixa quieto. Eu vou jogar
RPG. Deixa quieto, passa pra lá.
A Pamela aí fazendo, pulando corda aí, parecendo aquelas menininhas do que você vê no.
Rodando pneu aí.
Isso. Oh, eu sou mó forte, mano. Eu vou filmar o meu treino quando eu voltar pra vocês verem, seus trouxas.
Mas é, tô ligado.
Entendeu? Aí, tipo, os caras levantando supino aí de 100 quilos. Ah, não, vamos com um negócio mais leve, yoga. Yoga é mais leve, entendeu? Tá de boa.
É nada, hein, mano?
É trabalhoso, assim, é trabalhoso.
Faz yoga aí.
Mas vamos lá, vai pra reta final. Yoga pesado aí, velho.
Yoga é hardcore, mano. Tem uma amiga falar, nossa, assim como...
A Milka. Eu jogar peso pro alto.
Cê, eu também, mano. Você é louco. A Milka faz...
Eu prefiro jogar
barra yoga, assim. Mano. É yoga dentro da sauna, tio. Deus me livre.
Não, é assim, mano. Tem nem necessidade, é sinistro, gente. Pra que isso?
Tem uns yoga que é sinistro, velho. É sinistro. Mas vou falar, extremamente eficiente também. Aí é aquela questão que eu sempre falo, meu, sempre vai ter uma atividade que é alguma atividade que você vai ter que gostar. Puta, eu não gosto de crossfit, eu acho coisa de retardado. Ok. Procura outra.
Só deixando claro que ninguém falou isso aqui.
Então, hoje que a gente não gosta, o nosso problema não é com crossfit, é com crossfiteiro.
Meu filho.
Não, crossfit pode ser muito interessante.
Aí a gente tem problema com todo mundo. Jesus era legal. Os fãs de Jesus é legal? Não é.
Fã de Jesus não é legal.
Só Jesus que é legal. Entendeu? Você tem que pensar no negócio. Não nos fãs. Os fãs estragam tudo. O fã é um imbecil, por si só. Tudo que ele faz é imbecilidade.
Vamos lá, Sam. Começa com as suas indicações aí antes que a gente se perca mais.
Minha indicação qualquer. Ah, lembrei. Minha indicação.
Muito bom.
É uma banda de Nova York.
Meu preparado.
Não, foram vários assuntos, minha cabeça deu uma bagunçada, mas já lembrei. É uma banda de Chicago. Uma banda de Chicago chamada Hypnotic Brass Ensemble. São 8 irmãos de Chicago que são todos. Eles todos tocam instrumentos são metais, né? Então tem trompete, trombone, enfim, todos os instrumentos de metais. E eles tocam de jazz ao hip hop, rock, funk, mano, tudo em metal, cara. É animal, é muito bom. Chama Hypnotic Brass Ensemble. Recomendo demais, mano. Não é uma parada, mano, hypada que muita gente conhece. Então, mano, pra aquela galera que, mano, porra, conhece um negócio diferenciado aqui e tal, mano, Hypnotic Brass Ensemble, recomendo. Escutem, vale muito a pena. Eles têm 3 discos, o último lançado em 2016, que é muito bom, que eu recomendo. Se você for começar a ouvir, ouça por esse disco. Ou se você quiser ouvir um single, ouça War, que é animal, tá ligado? Hypnotic Brass Ensemble.
Eles estão nas plataformas digitais?
Sim, Spotify, Deezer, no YouTube, você encontra.
Fechou. Já tá o link do YouTube aí.
Cezinha.
Nosso...
Bora. Hoje eu vou indicar um trampo de MC que eu acho excepcional. O Nanji. Um clipe novo dele que saiu há menos de um mês. O nome da música é Rito de Passagem. Produção do Donovan. O roteiro é do próprio Nanji. E a mixagem e a masterização do Cobaia, do Total Quebrada. E... a edição e a filmagem, todo feito pelo material caseiro também, todo mundo de Diadema, totalmente independente. E o clipe sensacional, uma música boa, uma letra foda, mano. Nanji, Rito de Passagem.
Recomendo tá também.
Tá aí nos comentários aí pra quem quiser conferir.
Ai, muito bom, muito bom. Eu vi o clipe antes, o Cezinha lançou o clipe no grupo, eu vi.
É, coisa muito linda. Bom, eu vi também.
É, deixa eu me achar aqui, eu... Tá, eu tava meio triste esses dias.
Não sou o único despreparado. Claramente não sou o único despreparado. Mas beleza, vamos lá.
Não,
segue.
Eu tava procurando um corte. Isso aí é de boas. Eu tava meio tristinho esses dias, meio na bad. Aí quando eu tô assim, eu gosto de assistir esses canal de tutorial de fazer coisa.
Sim.
E aí eu sigo esses tutoriais designer DY, que é do it yourself, faça você mesmo. Cara, tem todo tipo de loucura aqui nesses canais. Aí às vezes eu acho no Facebook, fico lá num vídeo de 13 minutos parado assim, só admirando a criatividade do pessoal, assim, ah, putz, preciso fazer um vaso de planta, fazer vaso de planta com canudo. Canudo e...
Ah, não, é bagulho animal, velho.
É, então, eu adoro essas coisas. Aí tem essa no Instagram, que eles também têm o Facebook. Os vídeos maravilhosos, do it yourself. Assista tutorial, aprenda a fazer coisa, cara. Mesmo que você não for usar, mas é mó legal aprender a fazer coisas.
Sim, sim.
E aí, tipo, eu fico... Você assiste esse negócio, aí um dia você lembra, assim, pô, olha, o cara me ensinou a cortar queijo com a tampa de panela. Tem todo esse tipo de loucura.
Da hora.
Pamela, já faz aí, já puxa. Já puxa a orelha do pessoal que hoje tava muito lento, muito fraco no leilão.
É.
Mano, a gente já bateu mais de R$200 nesse leilão, hein, gente? Que decepção, velho.
Mas tudo bem. Tudo bem.
Aí as pessoas não vão voltar?
Não. Que isso, cara. Vamos ajudar, pô.
Chão de orelha, assim.
Mas sabe o que eu acho? Que a galera tá comprando muito a camiseta. A primeira remessa dessa camiseta aqui, ó. Já
vendeu
estourou.
Pra caramba, né?
É, entendeu? Então eu acho que também...
Se for isso, vocês estão perdoados. Se for isso.
Se for isso. É, eu vou falar minha indicação primeiro, né?
Isso.
A minha indicação, eu vou indicar um artista daqui de Diadema, que é o Freu Silva. Ele tem dois Instagrams. Ele tem o Tag Style, que eu não sei se ele mantém atualizado, mas eu sigo e eu acho muito legal o trampo dele lá, são escritas, né? Ele pega várias palavras e cria uma tag com aquela palavra. E agora ele tem um projeto que é Cada Cabeça um Mundo. E aí ele começou a fazer uma sequência de telas com rostos diferentes, com cabeças, né? E é muito bonito, assim, o trabalho dele é bem delicado, colorido, é bem bonito. Quem curte arte, vai lá e dá uma olhada. E valorizem o artista da sua cidade, né, gente?
Sim, né? Sim. É isso que eu ia falar, mano.
Basquear um dia também foi o Freu, tá ligado? Precisa de...
Cara, quadro...
Eu comparei o Freu com o Basquiat, deve estar assistindo.
Cê é louco. Os quadros que eu tenho aqui em casa é tudo de artista da cidade, mano. Os quadros da sala é do Douglas. Esses quadros daqui é do Raí. Tipo, é tudo artista da cidade, mano.
Exatamente. E o leilão eu vou finalizar então, né, galera?
Meu Deus.
que hoje é o vinil do Depósito. Com o que a gente ganhou do... Eu tô engasgado, bebi água, desculpa, gente. Que a gente ganhou do vinil On The Rocks e do 217 Discos. E eu vou bater o martelo agora, a gente fechou em R$80, tá? Vou entrar em contato aqui direitinho pra fazer a entrega. E é isso. Agora é a vez com o Henrique.
Henrique.
Pode falar.
Agora é você, faz sua indicação, já fica aí nos seus recados finais, agradecimentos, faça suas redes sociais, passa seu WhatsApp.
Seu jabá.
É, faz todo o seu jabá, passa o WhatsApp aí se você quiser passar, é todo o seu microfone, só brilha.
Certo, beleza. Bom, galera, primeiro eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho de atividade física, que é algo que, para quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou extremamente apaixonado por isso. É, amo o que eu faço, sou apaixonado pela minha profissão e promover saúde para mim é o mais importante antes de qualquer outra coisa. Então fica a dica aí, galera, atividade física não é só estética e não é só performance, é saúde em primeiro lugar, tá? A estética é consequência da vida saudável que você leva, envelhecer bem, né? Você é um remédio natural, vamos colocar assim, né? Para você não ter que ficar dependendo da porra da indústria farmacêutica, né?
Sim.
Cara, minha indicação vai principalmente aí pra galera que pedala. Tem alguns. Tem basicamente aí três canais que eu sigo aí no YouTube, que é o Pra Quem Pedala, o Henrique, canal de bike e um outro que eu assisto menos, que eu acabei esquecendo aqui, peraí que eu vou pegar rapidão.
Claramente não é só o Sam que tá despreparado.
Claramente não sou o único despreparado nessa live. Beleza.
Desculpa aí, galera.
Relaxa.
Gostei disso que o Henrique falou sobre os remédios, pra gente parar de usar remédio.
Um dos cânceres do mundo também é a indústria farmacêutica, né? Tem um lado bom, mas o lado ruim eu acho que é muito bom. Mas enfim, polêmica também. Isso aí, pedaleira pra quem pedala e canal de bike. Cara, são canais assim bem legais. Esse pedaleira fala principalmente da parte de mecânica da bike, pra quem é curioso aí, quer sair fuçando na bike, fazendo algumas coisas, é legal. Pra quem quer dicas de como começar a pedalar, qual tipo de bike comprar, pra quem pedala e canal de bike, onde pedalar, onde fazer trilha, se pedalar em trilha ou em asfalto. Canal de bike pra quem pedala tem dicas bacanas aí, desde o nível da galera mais iniciante até o nível de performance da galera mais avançada. Então os caras têm uns vídeos bem legais lá.
Da hora.
Pesquisar lá que é bem bacana. Falando um pouquinho de mim, meu Instagram, prof.borsatohenrique, tá? Pode me adicionar lá e me seguir lá. Vira e mexe, a gente tá colocando algumas dicas, algumas coisas. Trabalho como personal trainer, minha principal atividade hoje é personal trainer e crossfit, né? É a minha especialidade, é trabalhar como personal trainer. Eu trabalho de uma forma diferenciada, atuo de uma forma diferenciada na área do personal trainer. Não tenho mais essas fichinhas de 3 de 15, 4 de 10 e tudo mais, não. A gente trabalha em cima de testes, né? Em cima de evidências. Então, antes de eu montar um planejamento de treino para você, eu vou pegar você, eu vou testar você, eu vou saber a sua capacidade de força, eu vou saber a sua capacidade de resistência cardiorrespiratória, eu vou testar tudo isso em você, eu vou saber qual é o seu objetivo, o que você busca, e aí, em cima disso, sim, eu vou lá e vou montar o planejamento de treino para você. Trabalho de forma individual, trabalho de forma coletiva, trabalho de forma presencial e também trabalho de forma online, tá? Pra quem acha aí que eu sou contra o treinamento online, não, eu não sou contra. Desde que ele seja acompanhado. Desde que ele seja acompanhado, tá? Eu sou totalmente a favor desde que ele seja acompanhado. Então, o professor que quer trabalhar com treinamento online, pô, é bacana e eu acho que é o que há hoje em dia. É o que vai acontecer e é o que é o futuro, entendeu? Mas não é simplesmente você pegar, montar uma planilha e jogar na mão do seu aluno e falar, vai lá, beleza, boa sorte.
Se vira.
Não é isso. Tem que acompanhar o cara, você tem que saber o que ele tá fazendo, como foi o treino. É importante o aluno dar o feedback dele pro professor. Professor, eu me senti assim, eu me senti assado, eu senti dor aqui, eu senti dor ali. Esse exercício eu gostei, esse exercício não gostei, porque isso também envolve, isso também é importante. Você tá, além de familiarizado, gostar daquilo que você está fazendo, aquele exercício que você está participando, isso é importante, tá? Me procurem, se quiserem aí anotar meu WhatsApp, pode me mandar mensagem, tira dúvidas, faz alguma consultoria, se vocês quiserem, trabalho com consultoria. É 94496 9-9496-6170, tá? De novo, 9-4496-6170. Instagram, prof.borsatohenrique, é meu Instagram.
Ah, o Instagram já tá até nos comentários.
A gente tá soltando os links aqui nos comentários, conforme você tá falando.
Nos comentários e no vídeo também aí, coloquei agora aqui.
Ah, maravilha. Então, é isso aí, galera. Quero agradecer vocês aí imensamente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Puta, pra mim foi excepcional estar aqui, falar um pouquinho da atividade física, do treinamento, conversar com vocês dessa forma descontraída, que é bem legal. É uma linguagem que a galera entende, eu acho isso importante.
Que a galera, foi muito bom, a gente quase não falou besteira hoje.
Imagina, estou descontrolado.
Mas eu gostei bastante, achei bem legal e parabéns pelo trabalho de vocês aí, trazendo informação, cultura pra galera, que eu acho que é o que a gente tá faltando um pouco na juventude hoje em dia. Informação e cultura. E vocês estão passando isso de uma forma bem jovem, vamos colocar assim, de uma forma bem...
Aqui o canal é pra jovem, a gente
fica ouvindo pra jovem.
Isso que é legal, é divertido, né, cara? A gente busca essa diversão de uma forma legal, de uma forma gostosa, descontraída, isso é bacana. Então, parabéns aí pelo canal, parabéns pelos trabalhos. E eu indico mais, hein, cara? Eu acho que vocês deveriam continuar isso aí depois da pandemia e segue o jogo. Eu acho que é bem interessante.
Já falei. Depende do contrato que vai chegar na minha mesa. Aí eu já falei já.
A gente tá avaliando.
Pode envolver bastante coisa, acho que é legal. Acho que é interessante.
Se esse isolamento, se essa quarentena ainda durar pra sempre, a gente tá aqui, né, também.
O Igor falou uma coisa aqui, ó. Henrique, meu grande amigo do Grêmio do Anecondes. É isso aí, Igão. Parceiraço. Nossa, do Grêmio do Anecondes. Fui presidente do Grêmio do Anecondes, velho.
Nossa, da hora. Em que? 2003? Que o Igor, puta, só se envolveu, velho, com o pessoal do Grêmio em 2003, velho. 2004, foi alguma coisa assim.
É, acho que foi mais ou menos isso mesmo, velho. 2003,
tá entregando
2004.
A idade aqui, pessoal, né? Tão jovem assim,
não. Obrigado, galera. De verdade, agradeço aí imensamente. Muito. Quem precisar de alguma coisa, só dá um grito, tamo junto.
Muito bom.
A gente vai se falando.
Eu vou rasgar uma cedinha. Calma, Júlio. Eu vou rasgar uma cedinha. Uma cedinha pro Henrique aqui. O Henrique foi meu professor, começou a ser meu professor em 2013, eu acho, 2014, não lembro. E 14, ele
quando abriu o box, quando abriu o CT, 14.
Foi 2014. Olha, eu sou muito dedicada. 2020 estamos, né? Queria só, né, posicionar essas datas aí, 2014, 2020.
Ainda virando pneu.
E
CrossFit não vira pneu, velho.
O César tá chamando o CrossFiteiro, é borracheiro, velho.
É,
demorou pra isso acontecer, mano.
É meu hobby, falar que a Pamela
virou pneu. Nunca virei pneu na vida, velho. Nunca virei pneu na vida.
Brava. Deixa eu elogiar o professor, mano.
Vai lá, Pamela, vai lá.
Não, brilha, eu queria Pamela. Falar que o Henrique é um professor muito, muito incrível, assim. Ele é um professor demais, porque eu, mano, eu odeio o ambiente fitness, eu odeio a galera fitness, eu tenho zero paciência para as pessoas que ficam tirando foto na frente do espelho e tudo mais. E o cross me fez gostar do cross justamente por isso. O box lá em que a gente treina não tem espelho. Isso é um ponto, mano, maravilhoso. Bora. Então, não interessa como tá a sua cara, tá ligado? Então, a competição... Sam, eu também sou muito competitiva. E a competição é você com você. E quando você tem um profissional que nem o... Eu vou elogiar o Henrique só como profissional. Como pessoa, ele é meio chato. E quando você tem um profissional tipo o Henrique, que várias vezes eu brinco, já brinquei com ele em várias aulas, de que ele acredita muito mais em mim do que eu mesma. Assim, vai, não, você vai fazer porque você vai conseguir. E eu falo, mano, não vou fazer, velho. Olha esse bagulho aqui, nem dá pra fazer isso, tá ligado? E eu acho que isso de se encontrar no esporte, na atividade física, acho que é pra todo mundo. Assim como eu falei aqui já 300 milhões de vezes, que todo mundo devia fazer. Procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, sei lá, um psiquiatra, todo mundo tinha que, mano, começar a fazer um exercício físico agora, tá ligado? Vai fazer, vai ter um monte que você não vai gostar, mas vai ter um que você vai gostar. E vai que você encontra o Henrique na sua vida, né? Ele grita bastante, às vezes é grosso, mas é um ótimo professor.
Obrigado, pô. Valeu, Pan, brigadão aí pelos elogios. Ah, a gente tenta fazer o melhor, né, cara? E aí acho que é meio que a questão de uma via de mão dupla, né? Às vezes o aluno acredita demais nele, e o meu papel é ir lá e brecar esse cara. E às vezes o aluno acredita de menos nele, e aí o meu papel é ir lá e incentivar esse cara. Não, vamos, nem é o caso da Pamela. Às vezes ela acredita de menos nela. E aí você, a gente como tem um olhar meio clínico, a gente começa a entender e perceber, fala, não, porra, você vai conseguir, vai e tal. A gente percebe que falta só o incentivo, né? E aí é onde a galera começa a desenvolver e começa a evoluir, isso que é bacana. E é o que eu, mas vou falar mais uma vez, é o que eu sou apaixonado. É justamente por isso que eu sou apaixonado pela minha profissão e amo muito o que eu faço. Porque você vê a galera chegando igual a Pamela, que não sabia pular a porra de uma corda. E aí, do nada, ela começa a pular a corda, de tanto eu ficar pegando no pé dela. Vai, Pamela, pula a corda, faz assim, faz assado. Dá dicas daquilo, aí do nada ela, porra, começa a pular a corda. Pô, pra mim...
Do nada, foi, gente, enorme. Foi do nada. De repente eu tava pulando.
Pá! É mágico. Soltou a fumacinha lá e, pum, tá pulando. Então isso é bacana. No treinamento isso acontece recorrente acontecer. Você vê uma galera que evolui muito rápido e isso pra mim é extremamente satisfatório. Então, valeu, Pamela. Obrigado aí, galera, pela oportunidade.
É nóis.
Nóis.
Obrigado. Cezinha. Nóis, foi muito legal.
Podemos?
Cezinha, os avisos.
Toda terça-feira, aqui no Facebook do Coletivo 217. E amanhã esse episódio já vai estar disponível no YouTube, no Deezer, no Spotify e no Apple Podcasts.
E pra quem quiser assistir de novo aqui no Facebook também, é só assistir.
É, fica no Facebook também.
Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Henrique, por essa
aula, né?
Essa pequena amostra aí, essa pequena aula de quão é importante cuidar da saúde física, cuidar do seu corpo, falamos um pouquinho também de dieta, de tudo mais.
De
muito
mente.
Obrigado.
A mente.
E aí a gente vai te dar um feedback aí se o Sam começou mesmo a fazer a caminhada.
Isso, eu vou.
Aí pra mim. Rolou um convite.
Não, e agora que ele falou aqui. que não tem pneu, eu tô pensando até em fazer crossfit.
Vem fazer crossfit, você ia adorar, Sam.
Não, imagina eu e você, Pamela, nós ia sair na mão, parça.
Ia ser muito bom, você ia ser minha dupla. Ó, o Jones, Henrique, é o menino que a gente falou aqui algumas vezes, que pedala bastante e tudo mais. Bastante, de verdade. Ele acabou de fazer um convite aqui, disse pra você pedalar com ele quando o Pé de Verde voltar. O Pé de Verde é um projeto da qual ele faz parte, que eles fazem umas pedaladas aí muito longe.
Não, bacana, demorou. Vamos sim, pô. Convite mais que aceito, só marcar. Fala pra ele anotar meu contato, eu passei aí.
Sim.
Fala pra ele estar em contato comigo aí direto, ou a Pamela me passa, sei lá, e a gente vai.
Pra vocês saírem pedalando pra sempre.
Mano, ele foi esses dias lá pra Basílica de Nossa Senhora lá, velho. Você tá maluco.
Eu já fui pra lá, é da hora. Nossa,
é sensacional. Não, é da hora, mas não pedalando, cara.
Tô brincando. Não, pedal é.
Deve ser da hora, né?
É zoeira. Pedalar é mó legal, é zoeira, gente.
É nóis.
Beijos. Muito obrigado.
Valeu, rapaziada.
Valeu, galera. Beijos e abraços pra todos.
Até terça, hein?
Valeu.